Palestra CEFLE, 18 de março de 2017. E aí, gente, beleza? Bom? Vamos começar o nosso bate-papo. E o pessoal que ainda não chegou, vai chegando. Bom, gente, então, mais uma palestra, mais um bate-papo nosso aqui. Para quem estava na última, eu falei, né, eu fiz uma... A gente começou um ciclo para falar de assuntos que envolvem civilizações extraterrestres e ufologia, até para a gente já ir entrando no clima. Que em abril, pegando um dos feriados, o feriado de 21 de abril, a gente marcou uma imersão em herança extraterrestre. Então, é um curso em que a gente conversa muito sobre o assunto tema, a nossa herança extraterrestre. É uma oficina, é um curso prolongado, tudo misturado. Então tem... a gente chama de imersão. Por quê? São 3 dias seguidos. A gente gostaria muito, inclusive, de ter infraestrutura e espaço para a gente ficar num lugar à parte, separado. Né? De preferência, né? Se tivesse um lugar bucólico, que as pessoas não tivessem, de preferência, sem sinal de Wi-Fi, nem de celular, para as pessoas se sentirem um pouquinho mais presentes e menos multilocadas, seria interessante. Nada contra as tecnologias, mas muitas vezes nós perdemos o foco da separação entre informação, conhecimento e sabedoria. Informação, ela é o que trafega entre nós. É interessante você ter a expressão comum, eu estou compartilhando conhecimento. Eu não sei se isso é possível, conceitualmente. Eu acredito que a gente compartilha informação. Informação que, quando eu compartilho, advém do meu conhecimento, das minhas memórias, das minhas experiências. Mas eu não consigo... imputar conhecimento nos outros. Eu consigo compartilhar informação. E você forma o seu conhecimento a partir das informações que você adquire. Né? Então, eu acho interessante. Né, a gente tem uma expressão que está comum hoje, né, aquisição de conhecimento. Curioso. Conhecer é uma experiência. Acho que a informação pode ser adquirida. Conhecimento tem que ser uma coisa que você... experimenta. E quando você experimenta de certa maneira e você passa a funcionar como uma espécie de conhecimento, eu acredito que aí a coisa se torne um saber, que já é um outro ponto, que pode ocorrer de diversas maneiras. Mas isso são coisas para a gente conversar, né? Então a gente está nesse compartilhamento de informação e tentando gerar oportunidades de conhecimento e talvez, em algum momento, de sabedoria. Quando a gente marca uma oficina, a gente está tentando colocar em prática alguma coisa que a gente estudou, que é um movimento de a informação que foi compartilhada se tornar em você um tipo de conhecimento que você consiga aplicar na prática. E a oficina é para você aplicar isso na prática. Inclusive, amanhã a gente tem oficina de clarividência. Tem vaga ainda? Tinha umas duas até agora há pouco, você tinha falado, né? Então, ainda tinha deve ter ainda uma ou duas vagas aí. Quem fez um curso de clarividência e quiser fazer oficina, pode conversar ali com o Felipe. Né? que amanhã temos duas vagas, uma ou duas vagas. Mas quando a gente marca essa imersão, é uma proposta um pouco diferente, porque ela está cheia de informação e o aspecto de oficina são reflexões, conversas. Numa oficina em que você produz algo físico, mas o produto da oficina é uma mudança interna, mas ela reflete nas conversas, reflete nos questionamentos, na maneira de você pensar e agir durante o próprio curso da imersão. Então é curioso, porque falou, mas é um curso de 3 dias? Mais ou menos. É uma oficina de 3 dias? Mais ou menos. É uma mistura dos dois. Por isso que a gente chamou de imersão. E a ideia é a gente conversar nesses dias sobre a possibilidade de a origem da vida na Terra ter sofrido influências externas, desde o seu primeiro momento de gênese, o começo mesmo da vida, no seu processo mais embrionário, muito antes de aparecer vida inteligente, o mero surgir da vida como algo vindo de fora, que hoje é uma das teorias mais em voga na ciência, que a Terra foi atingida por uma explosão panspérmica, né? Tinha algum lugar que já tinha vida, você teve uma mudança de situação e a vida se espalhou viajando em pedaços de planeta, pedaços de um corpo que continha vida e foi se espalhando pelo nosso canto da galáxia. E antes disso, provavelmente, você teve a vida aparecendo, talvez se espalhando pelas galáxias. A gente não sabe como foi. A ciência não nos permite ver o passado, só inferir. Mas como a gente já encontrou uns resquícios de vida muito ancestral em meteoritos caídos na Terra, a gente já falou, olha, interessante, ó, tem resquício de vida no meteorito e você vai datar o danadinho. Ele é anterior às formas de vida que nós conseguimos conhecer. E aí a coisa fica meio assim. Falei, hein? Como assim? É uma coisa para a gente pensar. Não tem, tem formas de vida com um certo grau de complexidade que a gente reconhece aqui, com capacidade de autônoma. Mas fala, nossa, tem uma forma de vida que tinha autonomia, de uma simplicidade maior que a gente imagina que seria capaz. De alguma maneira parece que chegou vivo na Terra. Interessante. É algo para pensar, algo para conversar durante o curso. E outras interferências. Interferências de vida inteligente extraterrestre que pode ter interferido na origem da vida no nosso planeta. E depois, outras possibilidades de interferência. Nós vamos falar sobre os mitos de muitas culturas e como esses mitos se alinham com as possibilidades fora da interpretação religiosa. Quando a gente fala dos mitos, nós vamos fazer uma abordagem segundo foi registrado em geral pelas religiões que mantiveram os mitos. Mas nós vamos falar sobre as possibilidades, sobre as interpretações. Nós vamos cruzar informações e vamos falar no caminho coisas que são descritas e o que a gente consegue localizar no tempo. Que tipo de informação a gente pode cruzar com astronomia, cruzar com arqueologia. Então é um curso que, essa imersão, a parte do curso, a parte das exposições, elas envolvem muitos assuntos e eu tento fazer de uma maneira bastante didática. Tem também uma parte que são referências de suposições de o que pode ser, o que poderia ser, que talvez seja assim assado. Nós vamos falar sobre os registros de pessoas que dizem ter tido contato com seres de fora desse mundo ao longo da história, né? Então, quantas podem ser as relações entre supostos deuses e alienígenas, profetas e contatados? Como que essas coisas podem se relacionar para a gente? E vou falar mais para frente no curso, vamos falar sobre quem estuda isso, como isso está acontecendo hoje. Vamos falar um pouquinho sobre os grupos que tentam estabelecer contatos com extraterrestres, o que seria um contato físico, um contato telepático, como é que isso funciona. Vamos conversar bastante. São 3 dias para a gente conversar, vai ter muita informação, muita oportunidade de gerar conhecimento, muita oportunidade para trocar informação uns com os outros, para a gente trocar figurinhas. Tá? Então, para quem está interessado no assunto, vai ser nos dias 21, 22 e 23 de abril. Então, tem um pouco mais de um mês aí para você se organizar. E é um feriado, né? Começando numa sexta-feira. Como tem um feriado na semana anterior, né? Começando dia 14, 15 e 16, você não pode dizer: pô, mas só tem esse feriado. Não, tem uma semana antes, viaja, vai para a praia, vai para a montanha, pega um foguete, vai para a lua, mas volta e faz a imersão. Né? Pô, podia viajar nos 2 feriados, mas tem um feriado depois de novo. O próximo final de semana emenda de 1º de maio, cai na segunda. Então, não tem desculpa. Você tem um feriado antes e um feriado depois. Mas nem para dizer, mas vou ficar muito cansadinho, a semana vai ser curta. Na boa, depois vai ter outro feriado, né? Sob medida. Tanto que a gente costuma fazer isso no final do ano, né? Pegando feriado de novembro, ou finados, ou república. E dessa vez a gente decidiu não fazer e esperar para fazer no final agora de 2017. Mas aí me deu essa vontade de fazer o curso agora em abril. Falei, então vamos fazer em abril, né? E quando eu vou entrando no clima dessa oficina, dessa imersão, embora eu esteja pesquisando outras coisas também, muito do que eu penso, do que eu leio, se volta para esse assunto. Aí eu achei que seria interessante começar a conversar nas palestras sobre isso. Na palestra passada, para quem veio, eu fiz uma apresentação mais detalhada do que a gente chama de nova realidade. Para quem está frequentando aqui há mais tempo, já me viu falar sobre isso algumas vezes. Mas tem uma abordagem que eu tendo a fazer mais quando acontece em cursos, porque ela é mais detalhada, ela requer um pouco mais de atenção, um pouco mais de boa vontade intelectual, né, um pouco mais de foco. Mas eu falei, não, vou pegar uma palestra e vou falar sobre a nova realidade, do que se trata, como é que ela funciona, o que está acontecendo. Não vou repetir isso de novo, mas quando eu falar de nova realidade, para quem não estava na outra, eu estou falando do momento atual, em que o mundo físico, por uma questão estrutural, está se comportando um pouquinho de cada vez, mas progressiva e continuamente de maneira mais parecida com o mundo espiritual. Isso não é um fenômeno espiritual, isso não é nem uma bênção, nem uma maldição. É simplesmente uma condição física do espaço-tempo que a Terra ocupa. É uma condição do planeta. Enquanto nós podemos ser atraídos karmicamente para reencarnar na Terra, nesse período, e viver essa experiência na Terra, a prioridade é do sistema solar como um todo, da estrela e dos planetas que aqui estão. Nós podemos transmigrar para outro planeta se nós não nos adaptarmos a essa mudança. Os planetas não. O Sol não. E essa mudança está acontecendo para eles, por causa deles. Nós estamos aqui de carona para viver nosso momento karma, pegando uma garupa num karma alheio, num karma planetário e num karma estelar. o tipo de experiência kármica que uma estrela ou um planeta podem ter, não faz o menor sentido para mim. Então eu não vou ficar aqui tentando confabular sobre, mas como é que uma experiência kármica de uma estrela? Não faço a menor ideia. Pô, e de um planeta? Não sei, mas a da Terra deve ser um porre com a gente em cima, né? É só o que eu posso inferir. Mas mesmo assim, uma interpretação cômica, né? Eu não sei como é que é a necessidade de experiência de um ser que é diferente de mim no processamento de sentimentos e emoções. Eu não sei como que isso é possível. Eu sinto a vida do planeta separado da vida dos vegetais, separado do potencial dos minerais, separado dos animais. Há consciência e há vida, mas é um grau de existência, um tipo de existência, um grau de complexidade diferente do meu, que ao mesmo tempo que parece extremamente conciso, parece profundo bastante para não fazer sentido para mim. Não que seja simples, é algo que parece conciso, com um grau de ordenação, de sentir, muito diferente do meu, mas com uma profundidade de sentir que para mim não faz nem sentido. E isso é um planeta que a gente está vivendo há muitas vidas. Do Sol, então, nem faz muito sentido. E só para, já que estamos falando de algo extraterrestre, só para informar vocês, para quem já fez o curso de física comigo, isso faz mais sentido. Para quem nunca fez um curso de física espiritual comigo, isso pode parecer meio estranho. Mas, e para quem é da área de física, é tranquilo. Mas para a gente entender a luz, a gente precisa entender um conceito interessante. A luz é a coisa que a gente consegue medir, que linearmente, viajando ponto a ponto, consegue viajar mais depressa no universo. Viajando ponto a ponto. Uma unidade de espaço atrás da outra. A coisa mais rápida que a gente consegue detectar é a luz. Em cada região do espaço, ela vai ter a sua relação com o tempo e gravidade local. Mas com os nossos equipamentos, em qualquer lugar que a gente vai medir, vai dar mais ou menos 300 mil quilômetros por segundo. No vácuo absoluto. Isso é uma coisa muito interessante, porque é uma relação de como funciona o tecido do universo. A luz do Sol demora mais ou menos uns 500 segundos, 8 minutos e meio para chegar na Terra. Tá? 8 minutos e meio. A luz é rápida, mas a velocidade não é infinita. Se o Sol apagasse, a gente ia demorar 8 minutos e meio para perceber. É tempo pra caramba, né? E ao mesmo tempo, é muito rápido, pensando na distância envolvida. A luz do Sol, então, ela viaja. A unidade de energia, o que a gente chama de partícula, e no caso da energia, a gente já descobriu isso fazendo um experimento simples, que luz é uma coisa curiosa. Ela não é simplesmente uma onda. Dependendo de como você mexe com ela, ela se comporta como uma partícula. Dependendo do como você procura por ela, ela se comporta como uma onda. A questão é, quando a gente fala em onda, você pensa numa onda no meio, que nem uma onda de água, né? Quando você faz um ventinho com a mão, é uma onda de ar. Quando você escuta um som, é o ar vibrando em ondas acústicas, ondas reconhecíveis numa frequência. se a luz é uma onda de quê? Pois é, os cientistas falavam que era uma onda de éter. Acreditavam que era um éter. Só que a gente sabe que não tem esse éter. É uma onda de luz. É uma onda de ela mesma. É um potencial de energia que ondula pelo próprio espaço. É uma ondulação que viaja pelo espaço. Se você procura uma onda, você encontra uma onda. Mas se você procura uma partícula, você encontra um grãozinho. Um grãozinho que tem massa e causa um efeito. Mas como assim? É a dupla personalidade da luz. Se fosse terráquea, estava internada. Tá? Se a luz fosse terráquea, ainda bem que ela não é terráquea. Né? Ela já é uma coisa cósmica. Aqui, a gente teria colocado a luz no manicômio. Por causa da dupla personalidade. No mínimo, eu tentei medicar. Né? No mínimo. Né? Mas essa dupla personalidade, ora luz, ora onda, dependendo, e ainda por cima influenciável, que depende de quem olha para ela. Né? Ela é o que você espera dela. Se você procura partícula, você encontra partícula. Se você procura onda, você encontra onda. Mas ela não é as duas coisas ao mesmo tempo, a hora que você mede. Ela é uma coisa ou outra. Então, como a gente não sabe como ela é enquanto ela viaja, a gente fala que ela é uma partícula onda. Com um hífen. Ela é uma partícula onda. Se você quiser chamar de onda partícula, também pode, só que não vão saber muito bem do que você está falando. Por uma questão de primazia da matéria, colocaram a partícula primeiro no nome. Então chamaram de partícula onda. Tá? Porque o cara que nomeou achava que a parte da onda era uma ilusão. Que o que valia era a parte da partícula. Então o preconceito está embutido no nome. Tá? Mas sabe o que é interessante? Quando você vai estudar como que a luz viaja, você descobre que para ela ter essa velocidade, e aí tem a ver com aquela equação do Einstein, que é energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, tem a ver com por que que a luz está lá ao quadrado, tem a ver com o potencial de movimento do universo, tem a ver com um monte de coisas, com o entendimento de que a energia difundida ocorre de maneira escalar e vetorial, e isso é uma outra história. A gente já entendeu que quando a luz sai da fonte, de qualquer que seja a fonte, para ela viajar sendo luz, para ela não virar outro tipo de radiação, o tempo para ela para de passar. No momento em que a matéria emite luz, essa luz, enquanto viaja, ela está parada no tempo. Ela só se desloca no espaço. No tempo, ela está congelada. Gostaram do fóton? Esse foi o fóton em movimento, né? Não adianta pegar a câmera que eu não vou repetir, tá? Então, minha personificação de fóton aqui não é tão memorável assim. Mas o fato do fóton não gastar tempo dele implica que ele está viajando para ele. Ele está viajando no tempo. Ele está viajando para o futuro. Porque ele não está envelhecendo. Ele sai congelado. Nenhum instante passa a partir do momento que ele é criado. Não importa a fonte, se é essa lâmpada, se é o LED do seu telefone, ou se é o sol, tão longe da gente. Ou se é uma estrela que a gente vê como um pontinho no céu. Aquela luz pode ter viajado bilhões de quilômetros até o momento em que você viu aquele fóton que bateu no seu olho, aqueles fótons que estão chegando e fazendo você ver uma estrela. Eles estão parados no tempo desde que eles saíram. Então você está recebendo um toque do passado quando você sente luz. Literalmente um toque. Porque essa partícula onda, quando toca você, se comporta como partícula, dependendo de onde ela encosta, se comporta como onda. Quando ela toca o seu olho, ela provoca reações que são necessariamente causadas por partículas. A luz que você vê te tocou como partícula. A luz que faz você brilhar te tocou como partícula. Nós nos vemos aqui porque nós estamos sendo tocados como partículas. Mas a luz que te aquece, o calor que você sente, chegou até você como onda. Hã? Interessante isso, né? Então, você está sendo bombardeado por partículas onda e algumas decidem virar partícula e rebatem você. Elas quicam e continuam a viajar. Elas quicam por um momentinho, elas... Existo, não existo mais, já estou de novo congelado indo para outra pessoa. Então, a luz bate em mim e vai até os olhos de vocês. Vocês estão me vendo? Porque a luz está quicando em mim. Um aspecto de radiação é onda que bate em mim. Dependendo do comportamento das cores, elas mudam de comprimento de onda e viajam novamente como partículas onda, mas com comportamento de onda. Então, mesmo quando você sente, quando ela bate como partícula, ela também se comporta como onda, porque ela respeita a cor do objeto, que tem a ver com onda. Só que, quando você joga a luz, por exemplo, numa placa metálica, essa placa metálica muda de massa. E que muda a massa é partícula, não é onda. O seu corpo tem uma parte só que vira partícula, mas você também muda de massa. É mensurável com os equipamentos atuais. Você iluminado pesa mais do que você no escuro. Então, de agora em diante, assim, todo mundo vai subir na balança no escuro, com uma lanterninha, só para iluminar o mostrador da balança, para tentar diminuir um pouquinho o que está mostrando. Não dá, gente. Tá? A escala da balança não vai pegar. Tá? Piadinhas e brincadeiras à parte, o que é interessante é o seguinte. No momento em que o fóton sai da fonte, ele começa a viajar, mas ele não se move temporalmente, só espacialmente. Ele está parado no tempo. Então, o instante em que a luz toca você, para a luz, é o instante que ela saiu, independentemente de quanto tempo ela viajou. Isso gera um efeito muito interessante, que tem muita gente tentando entender. Se não é isso que viabiliza um fenômeno que a gente chama de conexão não local. Se a fonte da luz tiver o registro do momento em que ela foi emitida, que a luz foi emitida, e ela ficar com uma diferença de potencial, se essa diferença de potencial não se completa só no momento em que essa luz foi recebida por alguma coisa. Se não fica um potencial a ser complementado. Isso é uma postulação que ainda não conseguimos provar. Só que isso abre uma possibilidade muito interessante. Se o Sol é uma consciência que usa aquela massa de gases e matéria como corpo, como a gente acredita que a Terra tem uma consciência, a gente chama de Gaia, outros chamam de outros nomes, né? Se o Sol também é assim, o irradiar da luz pode ter uma função que para nós seria o equivalente a um toque. No momento em que um fóton toca você, será que o Sol sente? Porque o instante da partida é o instante da chegada. Será que nós somos banhados, sustentados a vida inteira por um extraterrestre que nós chamamos de Sol? Será que não é uma percepção física que me leva a pensar isso? Ou será que todas as religiões que cultuaram o Sol sentiam intuitivamente que estavam sendo tocados por algo vivo? Será que é só uma extrapolação, uma antropomorfização? Ou será que tem algo mais? Será que tem realmente uma consciência nos tocando dessa maneira? É algo para a gente pensar. Uma coisa curiosa é o seguinte: nós somos corpos com pouca massa, mas nós causamos uma pequena curvatura gravitacional. Curiosamente, essa curvatura gravitacional, ela não é proporcional à massa do corpo. E a ciência, hoje, que está conseguindo fazer medidores gravimétricos, está tendo sérios problemas para entender isso. Por que pessoas com massas diferentes têm curvaturas gravitacionais iguais ou parecidas? Se considera que é porque a gente não sabe separar as radiações ainda das interferências gravimétricas. Mas uma pessoa como eu, com mais de 100 quilos, e uma criança de 30 quilos podem ter interferências gravimétricas equivalentes ou até invertidas. Tem casos em que os caras vão tentar medir. Isso não acontece com objetos inanimados, só com seres vivos. Você pega duas pedras, elas vão ter interferências gravimétricas equivalentes à sua massa. Mas quando você vai medir seres vivos, a interferência é maior do que a massa em relação a uma pedra. Então, por exemplo, a interferência gravimétrica que eu ofereço com meus cento e tantos quilos é um pouco maior do que a interferência gravimétrica de uma pedra de 200 quilos. Isso não faz muito sentido. Então a ciência hoje não divulga isso. Isso está sendo experimentado em laboratório e ninguém consegue justificar por que e como isso acontece. Eu tenho uma teoria espiritual. Na verdade, é uma teoria consciencial, mas tudo bem. Ela pode não fazer muito sentido se você olhar só do ponto de vista da massa. Mas se você olhar do ponto de vista do espaço-tempo, ela pode fazer. Se a gente estiver olhando para isso ao contrário, isso que a gente vê como gravidade não for uma atração entre massas, mas a criação de espaço-tempo. Será que nós, como consciências, estamos criando o espaço-tempo de uma maneira diferente daquilo que não tem autoconsciência? Criação de espaço-tempo, se você for entender o conceito na física, é o mesmo que gravidade. O efeito no universo é de gravidade, o que a gente mede como gravidade. Mas o que eu quero colocar é o seguinte: será que o fato daquilo que os paranormais identificam como aura ser exatamente a mesma medida da curvatura gravitacional que você mede nas pessoas é uma coincidência? Será que o que chamam de aura não é justamente a parte do espírito em que é possível a consciência criar algo, manifestar algo no universo? É algo para a gente pensar. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos no campo gravitacional da Terra agora. Um clarividente pode te dizer que se você está longe de uma pessoa, você não está dentro da aura de uma pessoa, mas se você chega perto, essas auras se tocam. Dependendo da atenção das pessoas, elas ficam em contato e se misturam. Só que nós estamos o tempo todo dentro do campo gravitacional da Terra. Se o campo gravitacional for aura, nós estamos dentro da aura da Terra o tempo todo. Mas não só porque nós estamos pertinho e dá para medir o campo de energia eletromagnética da Terra. Mas enquanto tem gravidade da Terra, ainda pode ser o que a gente considera a aura da Terra. Nós estamos dentro do campo espiritual da Terra, vamos dizer assim, o campo consciencial da Terra. Pô, isso significa que a Terra e todos os outros planetas que estão orbitando o Sol, estão capturados no campo gravitacional do Sol, estão dentro da aura do Sol. Se o que a gente chama de aura for o equivalente à criação de espaço-tempo que gera o efeito gravitacional, que gera o fenômeno que a gente mede como curvatura gravitacional, então, isso dá uma coisa muito interessante para pensar. Que um sistema solar é um grupo compartilhando uma aura. A aura da estrela ou das estrelas, que gera o principal foco de criação do espaço-tempo. E esse espaço-tempo criado são estáveis o bastante para manter planetas em órbita, como a gravidade da Terra é estável o bastante para manter a gente na superfície. Isso é para a gente pensar um pouquinho. Porque quando a gente pensa em vida extraterrestre, a gente não pensa que um planeta como Marte ou um satélite como a Lua podem ser consciências extraterrestres, que o Sol pode ser um extraterrestre que está aí na presença da gente desde que a gente apareceu como espécie no planeta. Então é algo para a gente pensar. Eu não vou tentar explicar em detalhes o que eu acabei de falar, porque não cabe numa palestra. Mas eu queria cutucar vocês para pensar. Que quando a gente pensa em extraterrestre, a gente sempre pensa em seres dentro de naves que vêm nos visitar. Né? É isso que a... ou vem invadir. Né? Dependendo do ponto de vista. Ou eles querem os nossos recursos naturais. Querem capturar pessoas, fazer experimentos. Vamos pensar um pouquinho. Como que nós nos comportamos, como que nós pensamos sobre isso? Nós projetamos o que nós fizemos como humanos populando a Terra no resto do universo. Porque é só o que a gente conhece. O que aconteceu na Terra? O que nós fizemos? Né? Nós como humanos. Nós disputamos território. Nós fomos... guerreamos por recursos. Dominamos povos. Fomos dominados por outros povos. Com relações de força, oportunidade, desenvolvimento de conhecimento, tecnologia, usando técnicas. E hoje nós ainda temos disputas por diferenças de opinião e principalmente por recursos. Eu acho que é natural que nós, como humanos, projetemos esse tipo de expectativa para qualquer outra coisa. É o que nós conhecemos. Mas eu acho muita falta de imaginação da nossa parte pensar que é só isso. Achar que essa é a única possibilidade. Será que não tem outras possibilidades? Será que só tem essa possibilidade? Por quê? A gente não tenta recolocar o nosso próprio processo. Um exemplo interessante é como a gente usa a tecnologia, como a gente percebeu as coisas. A gente fala muito, a gente vê falar muito, na verdade, né, sobre os medos que as populações na Terra têm, as culturas têm, de serem invadidas por seres extraterrestres, com o argumento de que Nossa, alguém que tem uma tecnologia para chegar à Terra de um lugar onde tem uma civilização seria um risco enorme. Porque teria tecnologia superior com uma diferença muito maior do que aquela que os colonizadores europeus tiveram sobre os nativos das Américas, por exemplo, que geraram um massacre. Esse é o tipo de comparação que se faz. Se chegar alguém aí com conhecimento suficiente para fazer algo que a gente não é competente para fazer, a diferença seria brutal. Muito maior do que a diferença entre arco e flecha e arma de fogo. Canoa a remo e navios, veleiros, caravelas. Porque essas coisas ainda estão dentro dos mesmos princípios. De você ter um tipo de propulsão para um projétil, ou de você ter um tipo de embarcação que navega no meio de maneira similar, que muda é a técnica como isso acontece e a tecnologia envolvida, mas o entendimento do mundo não é muito diferente. Nós não sabemos, não entendemos, não conseguimos conceber mudar a estrutura do espaço e do tempo de uma maneira prática. Nas últimas décadas surgiram teorias de como nós poderíamos dobrar o espaço-tempo, criar portais. Teorias que geraram obras de ficção. Pesquisa científica, mas não experimento científico, não teorias científicas plausíveis. E todo espaço que a gente consegue enxergar em volta tem um limite, né? A gente enxerga longe pra caramba. E a gente não consegue receber sinais de rádio, não consegue ver sinais de vida e civilização. E esse tipo de observação gera mais medo ainda. Porque se aparece uma nave espacial, caramba, esses caras vieram de muito longe e chegaram sem a gente conseguir perceber. Como isso acontece? O tipo de ciência envolvida nisso é algo desconhecido para a gente. Não é só uma questão de tecnologia ou técnica, uma questão de conhecimento sobre a natureza. Dá para vocês entenderem, por exemplo, que os componentes, os elementos de conhecimento para fazer uma arma de fogo não estão tão distantes entre o nativo indígena e o colonizador europeu? Dá para entender isso? Que o conhecimento não é tão diferente. Está muito mais próximo. Arma de fogo ainda era uma coisa muito rara na época da colonização. Era muito mais comum. Ainda é uma coisa cara de fazer. Era muito mais comum você ter arcos com assistência, ou seja, são as bestas e outros tipos de arma. Tinha arma de fogo, mas não era o mais comum lá no meião, final dos 1400, começo dos 1500. Você tinha uma qualidade diferente de forja. Você tinha um tipo de metal mais sofisticado. Mas são coisas que vêm da experimentação, da necessidade, do tempo de exposição. Não vem de uma ciência diferente, de um conhecimento de mundo diferente. É só um refino. E a diferença entre o refino de um conhecimento e um conhecimento completamente novo. E isso é que assusta. Porque hoje as pessoas começam a conceber o que seria necessário para desenvolver essa ciência nova, a partir da nossa ciência, e nós não temos como resolver certos problemas. Não é uma questão de técnica, é uma questão da ciência atual não dar conta. A ciência atual não dá conta. Nós não conhecemos, nós não sabemos manipular a gravidade. Nós não conseguimos entender o conceito. Nós não entendemos como mudar a linearidade do espaço. Nós não conseguimos conceber uma maneira de fazer isso que seja plausível. Porque nós não temos o conhecimento. Não é só uma questão de refinar a técnica. Nós estamos refinando as técnicas que nós já temos para lidar com isso. E não adianta. E esse é o medo. Que é isso um pouco do que eu queria falar no começo hoje. Sobre por que, que a recepção dessas ideias é tão ruim por parte dos governos, por parte das administrações. Porque quem está numa situação de poder na sociedade faz parte de um acordo, de um pacto social. Você concede suas liberdades, elas deixam de ser absolutas, ou seja, você não tem liberdade total, você passa a ter uma liberdade parcial e vigiada, e em contrapartida assume obrigações. Então, você recebe também do governo algumas garantias, e entre essas garantias é a sua segurança. E se você observar como funcionam as coisas, basta você reduzir. Simples, você tem greve de policiais, criminalidade vai lá em cima. Por quê? Porque a percepção de segurança muda, a percepção de policiamento muda. E aí, mesmo numa rua em que a polícia nunca passa, os ladrões não se sentiam tão à vontade para atuar, porque havia a possibilidade da polícia passar. Se a polícia está em greve, essa possibilidade não existe, e aí o crime ali vai ser muito mais provável. Então muda o comportamento, né? Se o governo admite, olha, tem alienígenas viajando no nosso espaço aéreo, as pessoas vão falar, pô, e aí? Se esses caras resolverem invadir, o que é que você pode fazer para nos proteger? O cara vai ter que falar, nada. Nada. Por isso que casos, e a gente pode até no dia da imersão ver alguns documentários e conversar, tem casos de naves alienígenas, objetos voadores não identificados, sobrevoarem grupos de silos de mísseis nucleares e desativar os mísseis, todos. Desativar todas as armas de todo mundo. Desliga o míssil nuclear e faz a pólvora no revólver do infeliz do segurança ficar inerte. Poc, 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 não dá um tiro. Só fica clique, 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 clique. Nem as balas disparam. Teve um caso clássico na Inglaterra, em que os caras que estavam numa certa base, dizendo, ó, todo o arsenal nuclear foi desativado, e quando um cara foi tentar disparar a arma, não funcionava. O outro foi e não funcionava. E nada foi, não tinha nada emperrado, simplesmente, depois que elas foram testar, a munição estava toda morta. Como que... não foi esse o método de verificação, mas poderia ter sido, né? Poderia ter sido. Se fosse um pouquinho mais para o lado do continente, um pouquinho mais para o sul da Inglaterra, talvez fosse esse o método, né? Para quem não é bom de geografia europeia, eu estava falando de Portugal, tá, gente? Aquele foi o método de teste da munição, né? O cara olhou pro cano da arma. Assim. Opa, eu sou o Cabral, posso falar à vontade, né? Tenho sangue morrido nas vezes. Quando a gente olha para isso, né, fala, olha, como é que funciona a sociedade, como que funciona com no nosso meio, com relações de poder, com hierarquia, concessão de liberdades, em troca de receber garantias. A gente assume deveres em troca de direitos. Você é obrigado a pagar impostos. Você não pagar, você é criminoso. Você é marginalizado. Mas você deveria ter direito aos serviços correspondentes. Nem sempre há equidade nesse processo. Mas são trocas que a gente faz. E se o governo não consegue fazer a contrapartida, você gera descontentamento civil, o que pode gerar a revolução. Oi? Que é um dos processos em que o descontentamento se manifesta, como desobediência civil, podendo chegar em revolução, guerra civil. Isso é um dos processos que os governos tentam evitar quando negam a presença alienígena. É o tampar o sol com a peneira por causa do medo do sol. Sabe? Eu morro de câncer de pele, mas eu nego que o sol existe. Né? Fazer o quê? É um processo para a gente também saber da gente. Por isso que eu acho que é interessante a gente pensar um pouquinho fora. Porque esse é um movimento de medo, é um movimento de manutenção. Isso, para se sustentar, você precisa também ter propaganda, você precisa ter uma agenda de longo prazo. Então tem gente que simplesmente descarta qualquer possibilidade de que haja um envolvimento de governos num processo de negação das coisas, como essa, uma teoria conspiratória. Curiosamente, as coisas são conspirações até que elas venham à luz e se tornam casos, né? Será que isso não é uma situação de caso? Alimentado até como conspiração, para que as pessoas não fiquem prestando atenção, não questionem? Nós, como população, conhecemos e alguns temos experiências de olhar para o céu e ver coisas estranhas. Tem gente que tem treinamento e mesmo assim não consegue explicar certas coisas que aparecem no céu. Não é avião, não é helicóptero, hoje em dia não é, tem que dizer que não é drone também, né? Mais um ruído no céu, né? Os drones, por enquanto ainda não são um grande problema, porque tem pouca autonomia. E os militares que têm autonomia parecem aeronaves grandes, então dá para confundir com certos movimentos. Mas você olha para o céu e vê uma coisa que não se movimenta como um satélite, não é gás do pântano, não é balão meteorológico, não é satélite passando, não é Vênus, né? Mas você tem treinamento suficiente para reconhecer que aquilo não é algo que se possa explicar com o conhecimento daqui. E aí você tem o nome, que é um objeto voador não identificado, OVNI, ou em inglês, UFO. Tá? Que a gente fala simplesmente UFO. A gente fala OVNI, para economizar uma letra e ficar em par com o idioma mais usado no resto do mundo, a gente fala UFO. E esses OVNIs, objetos voadores não identificados, eles só são não identificados até que você os identifique. Então, só eu vi um OVNI, depois você descobre que aquilo era um drone, não é mais um OVNI, era um drone. Curioso é que quando você descarta todas as possibilidades, ele continua sendo um OVNI. E aí, né, você vai falar, olha, esse objeto voador não identificado tem certas características. E observadores treinados conseguem perceber, olha, era um objeto com uma velocidade muito acima da que pode ser atingida por qualquer aeronave de construção humana naquela altitude de voo, por exemplo, atmosférico. Tá, então, bom, mas pode ser um objeto que entrou na órbita superior e está ali em alta velocidade, mas num trajeto compatível com a curvatura espacial da gravidade da Terra. Mas não, o objeto faz manobras. Opa! Se faz manobra, tem algum tipo de interferência. E o pior, às vezes tem, faz manobras com comportamentos inteligentes. Ou seja, um objeto que desvia de outro objeto ou persegue um objeto. São manobras inteligentes. De repente descrevem manobras em velocidades e execuções que não são plausíveis para a tecnologia nem para a fisiologia de nada conhecido no planeta. Manobras que, se tiver um ser vivo dentro, morreria na hora, né? Diferentemente do que se pensa, para quem lembra daquela série de televisão de ficção dos anos 80 chamada Automan, na primeira curva daquele veículo o passageiro morreria, tá? Para quem lembra, os veículos que andavam 70 milhas por hora e fazia curva em ângulo reto, né? Isso equivaleria a você a 120 km por hora, 70 milhas por hora, bater numa parede, né? Ele viraria um borrão na janela do carro. Então, como isso não acontecia na série de ficção, as pessoas ficam pensando que dava até para fazer uma manobra daquela. Não, não dá, né? Alguns, poucos, riram, né? Alguns poucos, aqueles que se lembram disso, né? Aqueles que não se lembram têm um nome novo para buscar no YouTube, Automan. Então, para a garotada mais novinha, que não sabe do que se trata, já tem uma busca para fazer mais tarde, né? Já saibam de antemão, é horrível, a série era péssima, né? E como todas as séries péssimas dos anos 80, a gente assistia a todos os episódios, né? E se divertia, olhando-se e falando, nossa, que coisa ridícula. Pois é, fazer o quê? Brincadeiras com Automan à parte, esse tipo de fenômeno assume uma cara toda nova quando isso acontece, quando alguém que tem conhecimento técnico olha e fala, olha, o objeto está aqui, foi registrado, foi filmado, foi gravado, foi visto por um monte de gente, foi gravado no radar. Aí você fala, não, agora não dá para negar. Gente, sempre dá para negar, tá? Se você tem dúvida, assiste noticiário brasileiro, tá? Depoimentos, né? Depois, né? Todo mundo nega tudo, né? Foi seguindo uma ordem de aprendizagem que é milenar de negar. Negar totalmente, completamente. Nós tivemos um grande artista nessa área no passado, né? Foi governador biônico, prefeito, governador depois, né? E deixou uma escola inteirinha. Parece que todo mundo em Brasília foi discípulo do cara, né? Eu nego, né?
Ele dá risada, fala que não tem nada a ver com isso.
Excelente, é assim que vira mito, né? Lendas e mitos assim são construídos. Quando a gente olha para isso, para esse tipo de situação, poxa, os envolvidos que tiveram uma experiência, eles se veem muitas vezes num dilema. Defender a experiência que tiveram e, a partir da negação oficial, correrem o risco de serem repudiados pela sociedade e entrarem num tipo de ostracismo, ou deixar aquilo para lá e entrar no apregoamento da própria dúvida de si mesmo. Tem pessoas que tiveram experiências e entram num processo de negação. Depois de uns anos, não sei bem o que eu vi, não. A pessoa está mentindo? Não, ela está se defendendo. Porque ela realmente consegue corromper as memórias a partir da necessidade de convívio social. Ela passa a acreditar que ela não viu. Alguns mentem, mas a maioria não. A maioria começa a duvidar de si mesma. Se todo mundo em volta duvida, tem pessoas que têm esse traço de começar a duvidar de si mesmo. Tem aqueles não, que, né, aquele negócio da tal piolho, né? É, a tal da mulher do piolho que você falava, né? Antigamente. É um exemplo raro, né, de alguém que defende a opinião e defende o próprio ponto de vista, independentemente do tipo de situação. Mas a maioria não. A maioria não tem essa persistência, perseverança. Quando a gente fala de presença extraterrestre, a gente está falando de algo que não tem boas chances de corroboração oficial em nenhum aspecto. Se você gosta desse assunto, você sabe que mesmo que você seja parte de uma maioria silenciosa, na prática você é uma minoria. Porque mesmo que a maior parte das pessoas acredite que possa existir e acredite que essas coisas acontecem, quando elas abrem a boca, elas negam. Por medo. Por medo. A pessoa que realmente nega na base, tudo bem, ela está sendo autêntica com ela mesma. Não, isso para mim não existe. Tranquilo. Não é um... Não é um caso tão sério quanto aquela pessoa que acredita que existe, tem medo sequer de admitir, porque aquele que simplesmente não acha possível, ele olha para a pessoa que acredita naquilo e ignora. E coisa que aquela pessoa não vale a pena, não merece a sua energia. Agora, aqueles defensores da negação mais vorazes são os que têm medo de acreditar. Porque no fundo eles acham viável, eles têm algum nível de crença que aquilo existe, precisam negativamente para se afirmar na posição contrária. Faz sentido para vocês? Isso é uma coisa para a gente olhar, porque estamos entrando num assunto, né? Nós estamos conversando sobre esse assunto e vamos falar mais algumas semanas, depois vamos fazer um curso, para você pensar em como você vai lidar com isso, como você tem lidado, o que você vai fazer daí para frente. Porque nem nas palestras, nem no curso, nem na imersão, você vai ter uma experiência de confirmação transcendental ou física ou de qualquer coisa. Você vai ter informação, você vai ter oportunidade de criar conhecimento que vai te possibilitar pensar diferente. Você vai passar a deduzir as coisas um pouquinho diferentemente do que você fazia antes, de uma maneira diferente do que você fazia antes. E aí? Se você começar a mudar o seu comportamento em sociedade, pequenas mudanças, mudanças de escolha, mudanças de deduções, de conclusões, será que você vai continuar se dando bem com as mesmas pessoas? Você vai continuar gostando daquilo e de quem você gostava e desgostando daquilo e de quem você desgostava? Porque você pode deixar de ser honesto consigo mesmo e começar a negar sua própria oportunidade de experiência com medo da sua tribo, do seu grupo, das pessoas próximas começarem a notar mudanças em você. Porque pode parecer bobeira, mas a sensação de isolamento, a sensação de ser algo único no universo e uma espécie de primazia teogênica, de ser a criação única de um suposto Deus, são garantias estruturais numa sociedade que só tem uma espécie inteligente que fala. Nós não temos outro animal inteligente com fala própria, com cultura, que interage conosco. O Homo sapiens eliminou os outros. um processo evolutivo. Temos até indícios de que tivemos espécies um pouco mais inteligentes, mas menos ardilosas. E a sobrevivência é do mais apto, não do mais inteligente, né? O mais apto é aquele que é mais ardiloso, não aquele que é mais brilhante. Hoje os cientistas ponderam que os neandertais eram mais inteligentes do que os sapiens, né? Só que menos ardilosos. O que é essa cara, Bocão?
Porque eles tinham essa cadeira maior, mas não tinha mais, não é? Eles tinham, a cabeça era maior, mas não era mais.
Estou falando das ferramentas. As ferramentas dos neandertais eram muito, muito mais sofisticadas que as dos sapiens. Só que os neandertais não tinham armas, tinham ferramentas. Os sapiens não tinham praticamente nenhuma ferramenta, mas tinham armas. E arma bruta, mas que indicava um ardil, um tipo de vida baseado em postura de guerra, postura de violência. Muito legal, tem um biólogo que ele postula que uma maneira de se desenvolver uma sociedade pacífica com tecnologia inteligente, inteligência, é um tipo de empatia neurofisiológica. Um tipo de empatia em que um lê muito facilmente as emoções do outro. Sem considerar a espiritualidade, algo no nível fisiológico. Tipo, de a percepção do cheiro de medo do outro, causa medo num. A percepção dos sinais de dor no outro, causa um dor num. Isso geraria uma sociedade muito autoprotegida e um nível muito baixo de violência intra-espécie. A humanidade tem um pouquinho disso, mas que é um indício de que isso pode ser maior em outras espécies, mas que isso seria um traço que levaria, por exemplo, os grupos neandertais que viviam numa certa região dominaram suficientemente a técnica e a tecnologia para não ser atacado por nenhum outro animal, mas não contavam com a argúcia dos sapiens. Então, são coisas que a gente olha assim e fala, nossa, nós como humanos aqui, nós somos herdeiros, nós somos os sapiens sapiens, né? Não sei por que sapiens duas vezes, não vejo tanta sabedoria assim, né? Mas não deixamos nenhum dos outros grupos, né, se desenvolver. Nós não deixamos nenhum dos outros grupos se desenvolver. Chegamos aqui, espécie dominante, e nos achando únicos. E aí desenvolvemos teorias, processos religiosos que fundamentaram a sensação de isolamento e de coisa única. Isso, por mais que você não tenha uma religião, ou que pense, isso permeia a sociedade, seus valores têm isso como base. Falar que existe vida alienígena, inteligente, e que não só é inteligente, como é mais inteligente ou mais competente tecnicamente, com um tipo de ciência que nós não entendemos, isso gera medo, gera insegurança. É muito fácil gerar um processo de negação. Então é curioso, porque aquele que simplesmente não considera nem a possibilidade, ele não consegue ter medo. Porque para ele aquilo não é viável. Então aquele que nega, mas tem medo, na verdade ele nega porque ele acredita. Dá para pensar nisso? Aquele que defende, não, isso não existe, a gente tem que eliminar essa possibilidade. Esse cara que está incomodado, ele está com medo. Quando vejo esses defensores ardentes de que se combata as teorias de deuses astronautas, ancestrais alienígenas ou de presença alienígena na Terra, esses caras que combatem isso com ardência são aqueles que eu falo, não, tá. Esses que falam, não, isso é uma idiotice, isso não existe. Esses são aqueles que estão negando. E o cara que realmente não está nem aí, não está nem aí. Nossa, que besteira, deixa pra lá. Esse cara não vai se engajar, né? Em geral é assim que funciona. Em geral, não é regra, mas é uma tendência. Agora, nós estamos vivendo um momento aqui em que estamos tendo isso para quem for fazer o curso vai fazer mais sentido. Mas vamos lá, estamos vivendo esse momento, como eu citei, expliquei melhor na palestra passada, mas é um momento de sensibilização. Nós estamos ficando progressivamente mais sensíveis. Fisicamente, nossos corpos estão ficando mais voláteis. Nossa interferência espiritual sobre o corpo está cada vez maior. E o corpo está se mostrando menos eficiente em conter as nossas emoções. Se nós mantivermos desequilíbrio emocional por um certo período de tempo, nós adoecemos o corpo muito mais depressa do que fazíamos décadas atrás. Hoje está muito mais rápido. Inclusive podendo causar problemas rápidos, imediatos no corpo, com surtos emocionais. Esse processo é um processo que está mudando quem está no planeta. Eu comentei na última palestra que nós estamos tendo um grande movimento transmigratório. Muitos dos espíritos no plano espiritual que vinham reencarnando na Terra nos últimos milênios foram embora. Transmigraram, foram para planetas mais compatíveis com suas emoções, com suas necessidades de contenção, nas suas necessidades kármicas. E esse novo contexto físico gerou uma nova estrutura espiritual e começou a atrair espíritos vindo de outros planetas. Espíritos com uma tendência a se equilibrar com corpos um pouco mais sutis do que os que a Terra fornecia até algumas décadas atrás. E esse contexto de troca, que é uma transmigração em massa, já vem acontecendo e vai continuar acontecendo. Começou lentamente há alguns séculos. Sempre tem uma quantidade mínima, mas começou a aumentar há alguns séculos. Nas últimas décadas foi acelerando. Nessa década está sendo uma mudança radical. E ainda está em uma mudança em massa. Isso vai desacelerando nos próximos séculos de novo. Mas já trocou a maior parte do plano espiritual. Então, é muito provável que os bebês que você está vendo nascer agora sejam espíritos vindo de outros planetas e não que estavam na Terra nas últimas décadas. Em essência, todos nós somos alienígenas. Em algum momento você transmigrou para a Terra. Na Terra não ficou praticamente ninguém que tenha atingido o ponto de autoconsciência como espírito reencarnado na Terra. Não tem. Transmigrou praticamente todo mundo. Deve ter umas duas dúzias espalhadas no planeta aí. Então não conta, não dá nem na estatística, né? Duas dúzias para 7 bilhões. Muita casa entre a vírgula e o primeiro número significativo, né? Já para lá. Então isso é uma coisa para a gente olhar, falar, então o pessoal que está chegando está vindo de outros lugares. Só que são planetas parecidos com a Terra, só que um pouco mais sutis na sua construção de matéria. Quem está vindo para cá está vindo porque passou um sistema parecido. O planeta onde estava ficou mais sutil, essas pessoas não acompanharam, vieram para a Terra, que é um lugar que para elas é mais denso. O que para a gente está ficando sutil demais, para quem chegou, é mais denso do que de onde saiu. Então o cara foi para um planeta em que ele vai ter mais contenção. Se lá ele estava emocionalmente desequilibrado, aqui ele vai estar mais contido. O desequilíbrio vai estar lá na aura, mas não vai virar efeito físico imediato. Não vai virar doença. Não vai virar fenômeno no corpo. Vai virar comportamento, sim, mas não fenômeno. Agora, quem está chegando é menos desordenado espiritualmente do que quem já está. E muito menos do que quem já saiu. Quem já saiu não conseguiu ficar. Precisa ir para um lugar mais denso ainda para conter melhor as emoções. Então, essa criançada que está chegando vai cada vez mais mostrar capacidades impressionantes. Toda vez que eu falo isso, durante a semana eu vejo alguma coisa impressionante com criança, né? Então agora apareceu mais uns casos, né, de crianças com capacidades impressionantes, né? Teve foi nesse intervalo, né, que mostraram aquela menininha. Você me mostrou o vídeo. Você lembra? Bom, deixa pra lá. Agora ela não está focada, ela não vai lembrar do que eu estou falando. Como foi ela que mostrou, né? Mostrando crianças que fazem, tem um tipo de discurso, ou crianças que tem um tipo de conhecimento fora, não compatível com a idade, um tipo de maturidade que não é compatível com a idade. Então você vê certas manifestações que estão ficando cada vez mais comuns. Crianças dizendo que lembram de outras vidas e outras coisas, e nem todas vão lembrar de vidas na Terra, né? Tem crianças que já vieram há mais tempo e estão de molho aqui há algum tempo e começaram a reencarnar agora. Então eles têm lembranças de coisas do plano espiritual. Isso vai ser muito interessante. Mas essas civilizações, onde eles saíram, em geral, também não dominaram a tecnologia de voo espacial desses caras que a gente supõe que aparecem por aí com naves. Porque é muito perto da gente. Tem gente que tem um pouco mais de ciência, tem um pouco mais de técnica e tecnologia, mas não são esses caras ainda que vão vir para cá, que estão vindo para cá com naves. Um ou outro, sim. Tem especificamente uma raça que eu sei que faz tempo que estão vindo aqui, estão reencarnando aqui por uma questão de controle, mas é outra história. Isso é uma historinha que tem que explicar, o contexto, ela é grande e eu vou encaixando ela no curso. Então aqui só dizer que tem uma espécie que reencarna aqui, que eles vêm com nave também. Mas a maior parte do pessoal que reencarna aqui, que vem transmigrado, vem de espécies que não conseguem chegar aqui com nave. Mas ao mesmo tempo, tem seres que têm a ver com a origem deles naqueles planetas, com a origem biológica, que viram alguns dos seus coligados passarem a reencarnar naquele planeta, como tem seres ligados à nossa origem, que viram espíritos no passado se ligarem ao karma na Terra e começarem a reencarnar na Terra. E tem gente que vem observar como que está o karma desses caras, o que eles estão fazendo aqui. Vem acompanhar e observar o que está acontecendo na Terra. Tem gente que está monitorando a Terra há dezenas de milhares de anos. Isso é muito interessante, que começaram a aparecer algumas configurações diferentes de ocupantes de nave nas últimas décadas. Principalmente nos últimos 3, 4 anos, deu para ver isso bastante. Que estão antevendo que a transmigração nos próximos 40, 50 anos vão trazer algumas populações de outros planetas para cá, que não vinham, que agora ficou viável. Então já tem gente que está monitorando lá, que veio aqui para ver, olha, os caras estão sendo atraídos para cá. Já, o cara, isso é interessante. Transmigração não espera você desencarnar. É estranho falar isso, né? Você está encarnado aqui, mas a sua aura pode estar ligada em outro planeta já. Então o clarividente treinado, ele pode ver flashes na aura de alguém como se fosse um portal para outro lugar. São os momentos em que o comportamento da pessoa tem mais a ver com a karma naquele planeta do que no lugar onde o cara está reencarnado agora, no caso na Terra. Tá? Então essa pessoa, ela já está com uma tendência a transmigrar. Dependendo de como ela for vivendo a vida, quando ela desencarnar, ela transmigra para aquele lugar que está abrindo o portal. Que a aura dela já virou uma conexão não local. Ela já está parcialmente em outro lugar. Ela está ligada ao plano espiritual de outro planeta. Isso está acontecendo com gente que vai transmigrar para cá daqui 30, 40 anos. A aura dos caras já está conectando com a Terra. E os caras têm vitalidade para ficar mais umas décadas lá. E se não morrer antes de ter essa vitalidade esgotada, os caras já vão vir para cá. E os observadores, muitas vezes, que são para aquele planeta também alienígenas, têm ligação de passado. São as aparições de nave lá, que estão lá olhando os caras que eles têm conexão do passado, reencarnados ali, ou misturas genéticas, como é o caso da Terra, que tem mistura genética. Algumas das espécies que frequentam o nosso espaço compartilham genética com seres que participaram da criação das espécies na Terra. Não que sejam descendentes, estão aqui tomando conta, também não é zoológico. Não, eles estão olhando o processo como consequência de ação de pessoas que eles conheciam. E aprendendo no processo, e acompanhando. Porque quando isso acontece, você abre a janela kármica para atrair para a reencarnação. Você põe a assinatura genética num contexto, dependendo de como é, a pessoa começa a reencarnar ali. Eles estão olhando o que os caras estão fazendo. Mais do que os que reencarnaram, há aqueles que não reencarnaram e estão na espiritosfera da Terra até hoje. Esses são os que mais chamam a atenção. Falamos mais sobre isso no curso. Aí com a palestra, por enquanto, não dá. Mas esse processo de quem está vindo aqui com nave, tem momentos em que aumenta a quantidade, tem momentos que diminui. Tem umas altas de aparição de nave. Você falou, por que, que vem essas ondas? Por que vem um monte de nave? Uma das explicações que eu já obtive e concordo por inferência é a de que são momentos em que o rumo kármico da Terra dá uma estabilizada e começa a atrair espíritos novos para a reencarnação. E o pessoal que tem conexão com os espíritos começa a vir com naves, não só no plano espiritual, mas também com naves físicas, quando tem conexão de lucidez, quando é uma... É muito difícil uma espécie desenvolver tecnologicamente e não se desenvolver parapsiquicamente. Para você poder viajar pelo universo e manter a estabilidade da sua conexão espírito-corpo, você precisa ter conhecimento de espiritualidade. Só pensar no que eu acabei de falar. Se a relação espaço-tempo muda a densidade do corpo, e dependendo de como o corpo é mais ou menos amarrado pelas relações espaço-tempo, pela gravidade, né, muda a quantidade de emoção necessária para desestabilizar a fisiologia, pensa assim, uma espécie desenvolve viagem mais rápido do que a luz entre sistemas estelares ou entre galáxias. E o cara chega num lugar, abre um portal, o acelerador vai chegar num lugar, e no caminho chega num lugar onde o espaço-tempo é muito mais sutil, a matéria fica muito sutil, desencarna na hora. O corpo não vai reter o espírito. Então os caras têm que ter conhecimento espiritual suficiente para interagir com a tecnologia e estabilizar o espaço-tempo dentro da nave, para isso não acontecer a hora que o cara chega em um lugar, ou para não acontecer durante o trajeto, tá? Se as naves simplesmente viajassem como a Enterprise na série Jornada nas Estrelas, ou como as naves de Star Wars entrando numa velocidade de dobra ou de hiperluz e fosse linearmente para qualquer lugar, sem se preocupar com a densidade do lugar destino, a nave ia chegar com todo mundo morto dentro, ou indo para um lugar mais denso. O cara sai do lugar sutil em que você tem uma conexão espiritual intensa com o corpo. Seu corpo é sutil e você tem uma manifestação grande de memória de outras vidas e índole. Logo, você não... Por exemplo, imagina você reencarnar num lugar onde as pessoas não precisam aprender linguagem, não precisam ficar estudando muito, porque traz todo o conhecimento da vida passada para o corpo novo quando reencarna. O que acontece? Essa pessoa não precisa ficar gravando na memória física conhecimento que já está espiritualmente livre acesso. Então ela não tem que ficar aprendendo coisas e gravando redes neurais com informação. Ela vai gravar com uso. Ela vai ter todo o sistema nervoso voltado para o uso, porque a memória não precisa ficar no cérebro. A memória pode estar acessível a qualquer momento pelo espírito. Então ela vai ter estruturas de execução mais do que memória. Vai ter memórias necessárias, mas não aquelas memórias das teorias, tudo. Não precisa ficar gravado num cérebro. Aí você pega esse cara, põe numa nave e põe essa nave num lugar que é mais denso. O corpo densifica, fica menos alcance. O espírito não consegue influenciar o corpo mais. O que, que vai acontecer? Cadê a base da sabedoria dessa espécie? Não está acessível, porque era espiritual. O que está no sistema nervoso? A parte de execução, a parte prática e um pouco do conhecimento. Então é provável que o cara não consiga mais deduzir as fórmulas e inferir as teorias que fazem a tecnologia funcionar. Mas por memória mecânica, por memória neural, ele vai saber operar as máquinas, vai saber da manutenção. Mas ele não sabe fazer algo novo. Por quê? Porque o corpo agora está mais denso. Digamos que ele tinha uma percepção dos outros, que era a conexão áurica fazia gerar uma empatia. Se o corpo está mais denso, cadê a empatia? Não tem conexão áurica. O cara vai se sentir isolado. Aí ele pode usar essa tecnologia de uma maneira que ele não usaria antes. Então é um papo muito sério você viajar de um lugar para outro. A relação espírito-corpo é muito significativa nessa hora. Uma espécie que não equilibre desenvolvimento tecnológico com conhecimento de espiritualidade, potenciais parapsíquicos, tende a não sobreviver à era espacial. Não consegue viajar para longe. Porque quando tenta, dança. E outra, se a gente não desenvolve uma lucidez maior, uma empatia intra-espécie um pouco mais refinada, nós mesmos, antes de ter problemas com viagem espacial, teríamos problemas com a nossa própria tecnologia, né? Então é só olhar o que está acontecendo aqui. O interessante é que se utilizou agora, nós temos uma oportunidade de sentir, nós estamos sentindo mais uns aos outros. Só que em vez de nos tornarmos pessoas, somos mais empáticos. Em vez de respeitarmos mais a diferença, nós estamos mais incomodados conosco e com os outros. Nós estamos com o pavio mais curto, mais impacientes. Estamos mais impulsivos, menos racionais. E tomando muito mais calmante, muito mais antidepressivo do que jamais tomamos na história.
A onda que você falou, tratando, você falou das janelas, teve, assim, olhando pela ufologia, teve de 20, teve em 40, teve uma onda de 64, teve uma onda em 80, você falou, mas você não concluiu mais ou menos assim.
Não, é que são.
Você acha que são janelas?
São momentos em que teve algumas guinadas nessa sutilização e que abriu a possibilidade de novos grupos virem para a Terra. Houve janela de compatibilidade. Por exemplo, o fluxo de 60, aquele fluxo de 60 que culminou no começo da década de 70, esse foi programado. Foi um processo entre planetas que já estavam em observação pelos mesmos grupos. Então, o que você mudou foi, em um momento, a quantidade de observadores, mas as naves eram sempre as mesmas. Já teve um grupo que se aproximou de meados de 80 até o começo dos anos 90, chegaram dois grupos novos de alienígenas na área espacial da Terra, na região espacial. Começaram a ver naves de formatos diferentes que nunca tinham sido vistos.
Inclusive bate porque em 80 teve os contatos mais...
Se não bater, eu vou ter que ir lá fora do corpo e reclamar com os caras que me deram informação.
Que bate porque aqueles contatos, as pessoas se apresentado para os contactados. E o que você está falando é de visualização de nada diferenciada, que na década de 60 realmente aconteceu. E na de 80 foi observação de muitos casos, de pessoas que foram contactadas. Né?
É. E é interessante, porque essas janelas, quando se abrem, começam a aparecer naves de novo tipo, que são resultado de outros desenvolvimentos de tecnologia e ciência. Gente, eu sempre tive uma tendência, desde criança, gostar de assunto de alienígena, desde criança gostava de filme de ficção científica, e sempre achei isso legal. E sempre achei esquisito a ideia de só ter a gente no universo, que era ensinado na escola e era ensinado na igreja. Eu sempre achei isso muito fora de propósito. E eu falei, esquisito, mas por quê? Né? Eu sempre questionei por quê. E hoje, olhando, parece que nossa, tem muita gente que, como eu, deve sentir esse tipo de incômodo, e é a sementinha que mantém essa ideia por aí. Em parte, lembrança de já ter sido de outro planeta, em parte, simplesmente racionalidade. E aí eu lembro daquela frase que atribuem ao Carl Sagan, não sei se é dele, né? Que é muito difícil que só tenha humanidade no universo, porque seria um tremendo desperdício de espaço. Né? Que é um comentário engraçado, mas é muito simpático a nós, né? Desperta na gente a curiosidade. Olhar para esse tipo de mudança que está acontecendo agora é muito interessante, porque novamente nós estamos vendo chegar algumas naves diferentes, estão começando a aparecer tipos de presença diferentes e contatos diferentes também. Então, uma coisa que a gente pode argumentar, falar, não, que tem gente vendo coisas diferentes no céu é porque mudou o tipo de conhecimento, mudou a difusão de ficção científica, mudou o tipo de arte, né? Aliás, um comentário que eu achei engraçadíssimo de um amigo meu, ele falou, eu não sei, esse negócio de nave aí, pra mim é meio furado, cara. Pô, os caras estão vendo as naves com o mesmo desenho já faz mais de 50 anos, meu. Pô, não tem modelo novo? Pô. Tá. Ele tá querendo ver o modelo 2017 e 2018, né? Já. Ansioso. Mas é engraçado pensar nisso. Isso é a típica antropomorfização. É projetar um hábito da gente no desconhecido. E é engraçado que ele falou isso, eu achei curioso, fui pesquisar. Sabe que tem gente que argumenta isso mesmo? Dos dois lados. Que as pessoas que dizem que viram o mesmo estão só se embasando naquilo que já foi visto, que não viram nada. E aquele que está vendo coisas novas e diferentes estão sendo influenciados pela arte, pela ciência e pelas tecnologias vigentes. Tem gente que fala que só começaram a ver naves triangulares depois que apareceram os aviões triangulares. E quando você vai pesquisar, é o contrário. As naves triangulares apareceram antes dos aviões triangulares. Mas isso não impede que os naysayers, né, os negadores, se sustentem em cima do argumento. E tem gente que não pesquisa e acredita. Né? Aliás, o avistamento original que gerou o nome disco voador foi um avistamento de nave que não tinha o formato de disco, mas tinha esse formato aqui, ó. Quase triangular. Por que é que falaram que era disco voador? Porque ele falou que era uma fileira de naves e elas voavam nessa, né, visto de perfil, né? Elas estavam em linha e elas voavam numa formação, fazendo ondas, como se elas batessem na superfície de um lago, como um disco jogado na água, que batia e subia de novo no trajeto. Porque as naves estavam fazendo isso enquanto voavam. Essa foi a descrição que foi dada. Como é que é o nome do cara? Arnold? Kevin Arnold, é isso? Não? Um personagem de TV? Hã? Misturei agora? Keith Arnold, né? Hã? Keith Arnold. Que era o piloto que viu as naves voando lá, né, do lado dele. Ele descreveu 5 naves, desenhou esse formato, e disse que elas voavam como pratos arremessados na superfície da água. Por isso, flying saucers. Só que não tinha o formato de disco de saucer, né? Não tinha o formato de prato. A gente fala disco, mas os caras chamavam de prato voador, em inglês, né? Não tinha esse formato de prato. Na verdade, eles tinham esse formato aqui, e não isso. Imagem reciclada da aula de filosofia. Não é? E esse formato, muito mais parecido com um triângulo. Não é? Muito mais parecido com um triângulo que com um círculo. Não é? E o movimento, é que era o movimento de você jogar um prato na água. Aquele monte de, né, surface keeping, deslizando, batendo na superfície da água. Daí que vem o nome prato voador, ele virou disco voador pra gente.
Anterior à guerra, aquelas bolas de fogo que davam os nomes na mão, né? Isso foi anterior, isso foi depois. Porque eles já relatavam Foo Fighters, né?
Então, os Foo Fighters eram simplesmente, os caras viam bolas de luz e presenças luminosas, formas luminosas. Os Foo Fighters durante a Segunda Guerra Mundial. Aliás, isso é muito interessante. Você tem uma descrição de batalha da Primeira Guerra Mundial que já tinha os Foo Fighters, né? Aquela batalha famosíssima do Barão Vermelho, que os caras têm registrado um monte de coisa. Você tem a presença de 3 aviões que ninguém sabe de quem era, que eles eram brilhantes demais. Que eles foram, tinham 3 aviões que eram algum tipo de material muito reflexivo, porque ninguém conseguia ver quem estava pilotando, não conseguia ver bandeira, era só brilho. Aí quando você lê hoje aquilo, você fala, meu, tinha 3 sondas ou naves no meio da batalha do Barão Vermelho lá, gravando tudo. Não dispararam ninguém, ninguém conseguia derrubar. Estava lá no meio. Eram as câmeras dos caras, né, filmando, acompanhando, né, registrando tudo. É uma coisa para a gente pensar. Então, isso aqui vocês sabiam que o primeiro, o Flying Saucer, o disco voador original, o prato original, não era um prato? Alguns deviam saber disso, porque isso aí tem documentado, né? Mas não é interessante isso? E aí vem os caras falando, não, ó, só apareceu essa história de ver nave triangular depois que inventaram os aviões triangulares, né? E é curioso, uma forma que está muito comum agora de se falar é algo, né, com luz nas pontas, né? Alguns até às vezes têm uma luz no meio aqui. Só falar que isso daqui, ah, isso é inspirado nos bombardeiros, nos aviões triangulares, que hoje os nossos caças têm uma forma parecida com isso, né? É algo para a gente pensar. Se há um avistamento de coisas assim, não inspirou os caras a buscarem aviões nesse formato por algum motivo. Aliás, uma coisa muito curiosa. É muito difícil fazer uma asa voar sem cauda, sem uma distinção de leme, profundor, distante do corpo da nave. É muito mais fácil fazer voar um avião convencional. Você gasta muito mais energia para fazer uma nave com asa em delta sem cauda do que uma com cauda. Tanto que as caças continuam usando. Por que o pessoal continua insistindo em fazer, em tentar fazer naves, pesquisam constantemente para fazer naves sem cauda? Isso é muito interessante. Porque os caras querem tentar fazer um tipo de nave com uma manobrabilidade equivalente àquelas observadas nos OVNIs. Os caras atribuem essa forma sem cauda à manobrabilidade. Por quê? Porque a gente não tem o conceito na prática aplicado de mudar campo de gravidade, de mudar linearidade do espaço. E aí fica aparecendo, sabe o quê? Mumificação. Que, na minha opinião, são os nossos antepassados mumificando e colocando em sarcófago uma tentativa de imitar seres que usavam criogenia, câmeras de estase. Punham alguém em animação suspensa dentro de uma câmara por algum motivo. E aí os caras tentavam reproduzir. Oi? É uma opinião. Isso é uma opinião minha. Né? Uma tentativa de imitar algo que foi visto e não entendido. Né? Então é algo para pensar. Inclusive no curso eu devo mostrar isso, mas eu vou perguntar. Vocês já viram? Por exemplo, aqui no... tem umas joias aqui na América Latina, feitas pelos povos antigos, que parecem aviõezinhos. Os brochezinhos, desse tamaninho assim. Já viram isso? Parecem os aviõezinhos. Os locais dizem que aquilo são coisas dos deuses. Né? Os antropólogos e arqueólogos falam que aquilo é a tentativa de reproduzir insetos. Aí você pega essas joias e mede, elas são não apenas aerodinâmicas, como elas são equilibradas. Aí os caras começaram a fazer em escala ampliada exatamente o que são aquelas joias, fazer em materiais leves, porque as joias são de ouro, né? Começaram a fazer em madeira de aeromodelo. E a bagaça voa. E o voo é estável. Quer ver uma outra coisa interessante? Isso, supostamente, eles não deveriam ter conhecimento de aerodinâmica. Da onde veio isso? Outra coisa interessante. Encontraram um aviãozinho de madeira numa tumba egípcia. 3.500 anos de idade. Uma tumba de 1.500 antes de Jesus. 1.500 ou 1.800? Você que adora a linha do tempo. Acharam um aviãozinho de madeira. Envernizado, ele não apodreceu. Os caras fizeram o modelo 3D, foram testar, ele é instável. E aí eles acharam uma peça do lado de madeira, que eles pensavam que era uma peça separada, e um cara percebeu que ela tinha uma área que ela tinha descolado. Quando você junta, ela voa. Era uma cauda com um profundor. Juntaram, ela estabilizou. Só que como a peça está quebrada e a ponta está quebrada, o cara, para voar, teve que completar. Ele teve que espelhar a metade que está pela metade que não está. Porque ela parecia um Lzinho com um toquinho do lado de cá. Podia ser qualquer coisa, só que ela, exatamente a base, ela tem a medida da marca que tem no outro, onde parece que descolou. Que era uma peça, aparentemente, um brinquedo. Um aviãozinho, um planador. Só que não era plausível alguém ter aquele tipo de conhecimento de aerodinâmica. Inclusive o desenho da asa é mais sofisticado do que a asa que o Santos Dumont e os irmãos Wright usaram. É uma asa moderna, com coeficiente de arrasto pela diferença da superfície superior e inferior, e não pela angulação e captura de vento. Coisa absurda, assim, sabe? Totalmente nonsense. No dia do curso eu vou mostrar, tem isso em vídeo, tem um documentário comentado e a gente para e conversa em cima. Outra, tem uns hieróglifos no Egito que encontraram Abidos, que são interessantíssimos, porque um deles é exatamente um helicóptero. É perfil exato de um helicóptero. como assim? E não tem um significado, não tem por que ele está ali, ele foi considerado que era só moldura, só preenchendo espaço. Só que se você lê o que está em volta, ali você pode interpretar algumas possibilidades, mas tudo em volta está falando de caminho do céu. E aí você vai ter um desenho do helicóptero. Gente, mas sério, é mesmo, assim, depois vocês procurarem helicóptero, vocês colocarem na internet helicóptero, Egito, Abydos.
No mesmo tem um dirigível, um avião, né?
Tem um avião, dirigível e helicóptero. Mas o helicóptero é impressionante, gente, porque é um helicóptero mesmo, assim. É um negócio, assim, né? E é... E aí aqui tem um negócio assim para trás também. Se eu não me engano, mais um risco em alguma posição aqui. E pô, tá, ó, parece que o cara desenhar um olho de alguma coisa tal. Só que do jeito que ele está ali, ele está diferente dos outros símbolos. Ele parece mesmo um helicóptero, né? Aliás, aqui ele tem um negócio assim, né? Você fala, caramba, o que é isso, né?
Inclusive eles não têm tradução de tudo ali, né?
Não. Não tem um monte de símbolos que eles não conseguem encontrar referência, né? E tem muito da tradução. Sabe aquela... teve um filme e depois teve uma série de TV com o nome de Stargate. Alguém assistiu o filme Stargate, que era com Kurt Russell? Só alguns. A série de TV, alguém assistiu, hein? Não? Stargate Atlantis é o terceiro spin-off já, eu acho. Segundo ou terceiro spin-off do... Você teve um filme, você teve a série Stargate SG-1, aí teve o Stargate... Teve mais um, acho que depois veio Atlantis, depois Universe. Não faltou Stargate, fizeram um monte, né? Mas o filme em si, original, baseado em um romance, né? E a base do livro, a base do texto original que virou o filme, era um arqueólogo, linguista, que discordava das outras traduções. E que ele no todos os textos, falando sobre o Duat, onde está porta para o céu, ele entendia portal estelar. Porque não era para o céu, era para as estrelas, né? E essa história de que todos vocês falam ó Osíris, deixe-me seguir em sua porta para o céu, né? Só que lá não está falando para o céu, era para as estrelas. Em alguns momentos era das estrelas. E aí nasceu a expressão Stargate, que era portal estelar, né? Foi uma brincadeira que o autor fez com esse problema de tradução do egípcio, dos egípcios, que escolheram traduzir aquele hieroglifo como céu e não estrelas, sendo que o que o símbolo está mostrando é um conjunto de estrelas e não o céu. É muito interessante pensar nisso, né? A gente não tem... referência para confirmar ou negar essas coisas hoje. Pelo menos enquanto não aparecer alguém com o equivalente do DeLorean, um capacitor de fluxo, para a gente poder ir lá dar uma verificada. Não dá. Eu estou apagando, gente, porque se deixar de hoje para amanhã, amanhã não apaga. Tá vendo isso aqui que tem os desenhos velhos? Isso são aqueles que eu não apaguei quando eu fiz, ó, elas ficaram. Show! Quadro com persistência. Então, essa... esse tipo de abordagem, esse tipo de indício, falar desse tipo de indício hoje, não é bem aceito em todos os círculos. Mas tem coisas que falam, poxa, mas isso é interessante. O que os egiptólogos fazem com esses símbolos? Falam que não tem tradução e pronto. Mas não pode ser? Não, não é viável. E tem outras coisas que a gente mostra durante o curso, que eu tenho mais documentários e coisas para conversar. Mas são coisas que incomodam quando você para para pensar. Datação das coisas, quando se acredita que foi a origem de certas obras no Egito, isso tudo a gente vai colocar em voga durante a imersão. Mas agora ao ponto que a gente vinha antes da gente encerrar a noite, né? Está chegando gente nova, naves novas, conformidades novas. Por quê? Porque está vindo grupos espirituais novos, e tem grupos que vão começar a vir nas próximas décadas. Os caras já estão chegando para ver o ambiente espiritual, para ver para onde os caras estão vindo no plano espiritual. Nosso plano espiritual já está todo reconfigurado. Como que esses caras veem a Terra hoje? O pessoal que vem de fora com as naves, tem gente que está aqui há dezenas de milhares de anos acompanhando a Terra. Aí é uma coisa que vocês podem ou não acreditar, mas por contato espiritual já fui informado de gente que tem uma longevidade de milênios e que está aí acompanhando a Terra desde antes da invenção da escrita. O cara está aí. Não é, eu terminei o estágio, fui trabalhar lá na Terra, no tempo de você faz uns 8 mil anos só. Não tinha, você não estava escrevendo ainda não. Nesse momento civilizatório. Então eu vim porque eu estava na tendência, ia acontecer logo, faltava só uns 1000 anos para alguém começar a escrever. Eu já fui para ver como é que estava acontecendo, fez parte da minha pesquisa. Você fala, hein? Quando você fala que vai fazer uma pesquisa de 3, 4 anos, já fica todo mundo, nossa, que perseverança. Ela está no projeto, não é um projetinho de 10 mil anos, longevidade dos caras é 25 mil. Tem uma longevidade de 8, 9 mil, participa do projeto por 5, 6, maior parte da vida. Um cara dedica a vida ao projeto, é o tempo que a humanidade sabe a sua história, 6 mil anos. Então, entenderam? A escala é muito diferente, o jeito de lidar com isso é muito diferente. Então tem gente chegando agora, planejando ficar por aí 15, 20 mil anos. Então, gente, puxa a cadeira, fica à vontade, o planeta é de vocês, a probabilidade de eu transmigrar enquanto vocês estão aí é muito grande, entendeu? Boa sorte, eu vou lá descobrir outro lugar depois. Entendeu? Dá essa sensação na gente. É uma coisa, sabe, é engraçado, quando eu vejo as pessoas empolgadas falando de descobridor de ufologia, mas de certa maneira, a base de tempo desses caras, para mim, tem mais a ver com observação de estrelas ou com geologia, que é aquela coisa que tem aquele movimento lento. Que nem as placas que vão se movimentando devagarinho, de repente dá uma pressão, dá uma tremida, remonta, sai uma coisa diferente ali, demora um tempo para estabilizar, estabiliza, passa mais uns milênios, tudo na boa, devagarinho, fazendo pressão. Esses caras têm uma base de tempo muito mais próxima de astronomia e geologia do que da nossa biologia. Então, a gente olha com um olhar muito, com uma expectativa muito ansiosa. Os caras vão fazer acontecer. Aí eu até atribuo a essa ansiedade a quantidade de profetas marcando a chegada dos alienígenas. Não, agora vai ser de 2 anos, daqui 1 ano e meio, tal lugar, vai chegar, todo mundo vai baixar a nave, bater um papo, vão lá conversar com o presidente. Qual? Né? Como? Por quê? Por que agora? E se você considerar que esses caras estão vindo e tem tanta tecnologia e tanto conhecimento, e às vezes aparecem no meio dos caças, aparecem para um e para outro, nunca entraram aí detonando nenhum governo, nenhuma região. Isso que não é essa a intenção. impressão é que dá que se nós não estivermos unificados, tranquilos e prontos para um contato coletivo, planetariamente não tem um contato. Vai ter contato com um ou com o outro. No passado, quando alguém tinha um contato desse, talvez ganhasse o nome de profeta. Hoje ganha o nome de maluco. Né? É uma coisa para a gente pensar. Tá? Agora que a gente conseguiu falar mais sobre aproximação, eu queria falar um pouquinho sobre possibilidades de presença e se tem alienígenas entre nós aqui andando no planeta, disfarçado de humano, como é que é isso? Se tem gente dominando, se tem entrante, se tem. Fala um pouquinho das conspirações, as coisas. E eu falo isso na próxima palestra, dia. Gente, não é mentira, 1º de abril. Minha próxima palestra. Caiu o 1º de abril, não posso fazer nada. Né? Vocês só não podem levar a sério nada do que eu falar naquele dia. Dia 25, próximo sábado, quem ficou com a data? Não foi a. Não foi a Paty que ficou com essa data? Hã? Foi a Joyce? Porque não pôs no site. Eu fui procurar o tema dela para olhar o tema que ela falou. E eu não tenho isso no site aqui. Eu acessei no tabletão. O tabletão. Ela fez um cartaz aí?
Tem um cartaz, mas tá só a data também.
É o com as borboletas?
É, exatamente.
Eu imaginei. Ela, não, as ilustrações da Joyce tem que ter alguma coisa fofinha. É muito interessante. 25 de março é a palestra dela. Não, e ela tem uma. Aquelas ilustrações, vocês recebem os e-mails com aquelas fotos super bacanas, falando de curso e tal? Oi? No Facebook, os comunicados que saem. Geralmente é a Joyce que tem feito. Ela tem um lance com pôr a imagem muito legal. Mas de vez em quando ela faz coisas dela, ela atende pro fofinho. Né? As do CEF, ela atende para fazer umas coisas mais espaciais, porque ela sabe que eu sou menos fofinho. Eu posso ser gordo e redondo, mas eu sou mais secão. A minha tendência é ser mais pragmático nas coisas. Né? E, para surpresa de muitos, eu sou um cara extremamente cético. Só que eu sou um cético filosófico. O cético filosófico é aquele que sabe a diferença entre acreditar e duvidar. Né? Eu tendo a duvidar de tudo. Eu não tenho preferência. Eu tendo a acreditar nas experiências e acreditar parcialmente nas coisas, não totalmente. Então eu sou um cara cético. Só que tem gente que fala, não, cético? Então cético não é aquele cara que fala que Deus não existe? Não, esse cara acredita que Deus não existe, ele não é cético. Ele acha que ele é cético. Na verdade ele é tolo, bobinho. Porque ele acredita. E para acreditar que Deus não existe, você precisa investir tanta energia quanto para acreditar que ele existe. Porque não dá para dizer se existe ou não. Bom, cético é. Mas é um cético da ufologia, não é aquele que acredita que não existe? Pois é, um investimento para acreditar que existe e não existe é o mesmo. É o mesmo. Aquele que viu e fala que não existe tem que investir mais ainda. Ele gasta mais energia para negar do que aquele que não viu e acredita. Então esse cara, ele é um crente fervoroso na não existência. Acreditar que não existe não é ceticismo, é acreditar. Cético é aquele que não dá garantias para as coisas e não aceita a garantia das coisas. Então eu tendo a ter uma postura cética, manter uma dúvida ativa na minha vida. Né? Então, mas você não vê espírito? Tenho a impressão que sim. Nada impede que você seja esquizofrênico de uma maneira diferente que as coisas se confirmem. Se eu acreditar que tudo que eu vejo é certo, definitivo e pronto, como que eu vou evitar que meus preconceitos, ao distorcerem aquilo que eu vejo, fechem as minhas crenças em verdades? Eu mudei a maneira que eu vejo as coisas imensamente ao longo dos últimos 30 anos, desde que eu abri a clarividência. Eu vejo diferente do que eu via 30 anos atrás. E eu vi diferente 20 anos atrás, eu vi diferente 10 anos atrás, eu vi diferente hoje. Se eu tivesse assumido que o que eu acreditei 30 anos atrás estava fechado, eu não teria tido oportunidade de revisar minha percepção, de quebrar meus preconceitos. Duvidar é fundamental para funcionar de uma maneira mais honesta na vida. No momento em que você fecha uma coisa, como, ó, isso é a verdade, aquele assunto morreu para você. Ele deixa de existir como questão. E eu acredito parcialmente nas coisas. Então eu tenho, ó, eu acredito que meus sentidos me dão informação. Agora, eu não tenho segurança de que a maneira como eu entendi é a mais adequada. Eu tenho algum grau de crença nisso, suficiente para eu me atrever a falar em público de algumas coisas. Mas eu não posso dizer, isso é assim. Eu não posso dizer, ah, o que eu vi é isso e acabou. Porque nós nos enganamos. Eu não sou isento suficientemente ao ponto de ter alguma resposta definitiva para alguma coisa. Eu sempre, né, eu sempre faço essa brincadeira, eu falo, olha, eu não sei nem se eu estou dando palestra. Eu posso estar agora sonhando que estou dando uma palestra. Nada impede que eu daqui a pouco acorde e descubro que ainda é sábado de manhã, ainda vou passar o sábado inteirinho dando aula e palestra. Aí eu vou ter um momento baby Silva Sauro, né? De novo! Né? Mas essa dúvida do sonho é uma dúvida saudável para mim. Porque, como eu costumo brincar, me mantém na ponta do pé. Porque eu estou o tempo todo observando o que está diferente no meu ambiente. Talvez, se eu não fosse tão desconfiado, eu não tivesse tanta lucidez nas experiências fora do corpo. Eu desenvolvi técnicas para ficar verificando minhas experiências fora do corpo, minhas memórias de experiência fora do corpo. E mesmo assim, para mim, elas não são garantia. Os experimentos são garantias pontuais de que os experimentos deram certo. Mas eu não sei nem qual a natureza dos experimentos. Uma coisa que eu costumo fazer para verificar minhas experiências fora do corpo, faz um tempo que eu não faço, mas eu já fiz muitos anos isso, manti uma caixinha com dados dentro. Balançava a caixinha, fechada, com dois dados dentro, e deixava ela perto de algum lugar na minha casa onde não desse para ninguém mexer, ou numa estante, ou perto da minha cama, ou lá longe, atrás do pinguim da geladeira da cozinha. Né? Enquanto está fora do corpo, eu ia lá olhar o número dos dados espiritualmente. Aí eu voltava para o corpo, abria a caixinha para ver se eu sabia, se eu tinha acertado o que estavam os dados. Se eu acertei o valor dos dados, é porque eu estive fora do corpo e vi algo que eu não tinha como saber por algum outro caminho. Mas mesmo isso eu questiono. E se nós estivermos agora sedados em privadinhas vermelhas, compartilhando de uma realidade virtual simulada, servindo de pilhas Duracell para um bando de inteligências artificiais rodando num servidor? Né? Ou seja, se nós estivermos na matriz, o que me impede de subconscientemente estar hackeando o sistema e enxergando a informação equivalente ao que o resultado dos dados daria? E o efeito de saída fora do corpo, na verdade, foi um hacking intuitivo do meu sistema fisiológico na máquina. A gente pode estar na matriz e eu achando que eu sou um ser com um potencial espiritual que sai do corpo.
Eu escolhi.
Nem tanto. Nem tanto. Esse aí já crucificaram. Estamos esperando o Neo. Então, esse tipo de... Eu falo como uma brincadeira, mas eu tenho outras teorias mais plausíveis do que a da matriz que colocam em voga o potencial paranormal, o mundo espiritual ou a própria realidade física. Dá para colocar tudo isso em questionamento. E eu só consigo questionar e ponderar essas coisas porque eu mantenho um estado de certa dúvida de tudo. Eu consigo defender alguns pontos de vista com ardor sem precisar ter garantias de que ele seja o mais correto para os outros. Mas para mim é o mais adequado. Eu defendo aquilo, mas eu não estou preso àquilo. No momento em que eu vejo que aquilo não é viável, eu posso mudar de ideia. Se eu assumo que algo é uma verdade, eu tenho muita dificuldade de abrir mão daquilo. Se eu sei que aquilo é uma crença que é adequada para aquele momento de conhecimento, para aquele momento de entendimento, no momento em que muda o conhecimento e o entendimento, eu posso mudar de referencial. Não é mais uma verdade. Então, por que eu vou chamar de verdade? Então, é uma referência. Minhas referências podem mudar. Porque elas não são baseadas em verdades, nem em certezas. São baseadas em probabilidades, em coerência. É algo para a gente pensar. Tudo bem? Para incomodar mesmo. Aí semana que vem a gente fala um pouco sobre esse processo extremamente neurótico, né? Das pessoas ficarem achando que o tempo todo tem, olha, não, os alienígenas eles estão aqui, eles estão invadindo, estão dominando as pessoas. Vamos falar um pouquinho também sobre o que é viável, o que pode estar acontecendo. É possível ter alguém usando disfarce humano para pesquisar entre nós aqui? E a chance de usar sondas? Pô, será que os caras têm o equivalente de uma GoPro aí, escondidinho, filmando tudo? Vamos falar sobre isso na próxima, então, comigo no dia 1º de abril. E para quem vier no dia 25, eu até vi, eu não sei agora, você sabe qual é o tema? Alguém sabe o tema da Joyce? Que ela tinha até... acho que ela tinha colocado... Oi? Não, no site não está. Estava no WhatsApp, né? Então, vamos olhando aí. Então, temos essa... Amanhã, então, a oficina. Para quem fez clarividência, ainda tinha... Até a hora que eu comecei, tinha umas duas vagas ainda. Então, se alguém quiser, ainda não se inscreveu, quiser fazer para a oficina de clarividência, tinha uma ou duas vagas. Sábado que vem, palestra da Joyce. Talvez a gente descubra o tema daqui a pouquinho. Depois, dia 1º de abril, eu continuo. Aí tem palestra dia 1 e dia 8 de abril. E aí, já no dia 21, aí depois, acho que já é um feriado, e aí no dia 21 de abril é a imersão e herança extraterrestre, dia 21, 22 e 23. Tá? Quem tiver interessado já pode dar o nome, fazer reserva, se inscrever, se matricular, tem várias opções aí. Mas por enquanto a gente tem agendado são esses cursos e palestras. Acho que o pessoal não descobriu ali. Eu queria, antes de ir embora, fazer um relaxamento de uns 10, 15 minutinhos. São 15 para as 9. Tem que desligar? Desligo. Desligarei. Será que agora ele está menos...
no momento estava
travando. Estou. Oi?
Estava travando até o pensamento.
Mas você não está... Você, como a foca, não está preparado para isso?
Não. Evolui.
Uhum. Você conseguiu ficar menos foca sem ficar mais humano. Sério, gente, ele está 25, vento fraco e com uma opção leve aqui. Eu não sei se...
Está errado. Vamos 15.
Aqui eu tenho a impressão, gente... Oi?
É porque estamos mais sensíveis.
É porque estamos mais sensíveis. Eu acho que esse ar-condicionado, ele deve ter o sensor dele... Ele é da época da analógica convertido para digital. Assim, ou ele gela tudo ou não gela nada. Porque se subir 26 graus, fica quente. Se pôr 26, ele desliga e não liga mais. Ele só fica ventando. Aí você põe 25, ele tenta fazer sorvete. Né? Uma das teorias correntes é que é uma inspiração espiritual para preservar os alunos. Fica todo mundo mais jovem. Gente, eu vou pedir para vocês olharem os celulares, se não estão correndo o risco aí de fazer barulho. Eu vou até olhar o meu de novo. E às vezes o pessoal... me surpreende com algumas tecnologias e o meu está completamente silencioso, mas para evitar qualquer transtorno, pôr em modo avião também. braços e pernas, eu vou pedir para... Você veste a luz para a gente, pode acender a caixinha e apaga as outras. Obrigado. Fechem os olhos. Os braços e as pernas descruzados. Acha uma posição de equilíbrio na cadeira aí.
Pressão,
vibração, movimento, luz, som. Sinta. Despertando em você a energia da vida. E sinta a energia do jeito que você te sentir. Não precisa imaginar, basta sentir. Se junto com a sensação vier a imagem, tudo bem, mas não começa pela imagem, começa por sentir. Sentir a energia mais intensa a cada fôlego. Espaço que seu corpo ocupa. Essa energia é espiritual. Você é maior que o corpo. Tem uma área ao seu redor. Você reconhece como aura. Não é apenas o entorno, é você. O entorno do corpo. Sente energia vital fluindo em você, por você, como um todo, atravessando o corpo e indo além, tocando quem está em volta, sendo tocado por quem está em volta. Expanda sua energia com respeito, tranquilidade. Sensação de estar bem, de querer bem e de ser bem-quisto. Essa energia que chega até você, que te toca, chega com o mesmo tipo de respeito, de bem-querer. Deixa ela te tocar e se misturar com você. Se tornar algo mais. Sinta a vida fluindo por você, tocando quem está em volta. Compartilhe a sensação de estar bem, de querer bem. Sem discriminar. Sem se preocupar. Sem questionar quem é encarnado, desencarnado, por que está aí. Compartilhe. Deixa a vida fluir. Deixa a vida fluir por você também. Chegar até você, se misturar, ganhar força no seu fôlego e se expandir de novo. De aura em aura, sua energia vai se espalhando e você sente o ambiente inteiro vivo. Paz. Sente que quem está no ambiente procurando um caminho, uma passagem, vai até o centro da sala, bem no meio, onde um caminho se abre, um portal, uma passagem. Sensação que você identifique como energia, ela circula pelo ambiente como um redemoinho de informação. Quem procura um caminho vai encontrando a passagem no meio, no olho desse redemoinho. energia que te atravessa de aura em aura, e ficando mais leve, mais viva. Você sente a sua respiração relaxado, a mente tranquila, quem tinha aqui para o centro já foi, e aos poucos a passagem se fecha, o ambiente vai ficando leve, mais vivo. Esse redemoinho de energia estivesse se preparando para se expandir. Uma parte desse redemoinho explode em todas as direções, com energia, com vida, espalhando calma e tranquilidade no entorno. Mas uma parte, essa energia viva, tranquila, volta, vai na direção de cada aura, da sua aura, e você se sente mais vivo. Essa energia te restaura, te renova. Você se sente renascido, restaurado. Sente o corpo vivo, a energia fluindo da aura para o corpo. Essa energia te renova, te protege. Tranquilo e com lucidez. Você sente a respiração e a energia agora flui por dentro do corpo, restaurando, reconstruindo, renovando você em paz. Respira fundo, solta um suspiro gostoso, espreguiça, se alonga, volta a se mexer, vai voltando a atenção para o ambiente, nós finalizamos. Só pedir para acender a luz aí.
Clarividência aberta assim para qualquer pessoa.
Só quem fez o curso. Amanhã eu ensino. Tem que ter feito o curso já. Bom, pessoal, tudo bem? Belezinha? Deu para fazer o exercício? Para acompanhar? Por quê?
Foi ele que caiu nesse barulho.
Foi o café?
Foi.
Nossa, teve um fenômeno físico, eu escutei o barulho. Foi um salto mortal do café. Gente, espero que tenham conseguido acompanhar o exercício. Então, até foi bom ela ter feito a pergunta. A oficina de manhã é para quem fez um curso de clarividência já, tem que ter feito o curso. Tá? Então, não é aberto para qualquer pessoa. O curso é aberto, a oficina não. Amanhã é uma oficina que complementa o curso. Então, é para quem fez algum dos cursos de clarividência comigo já. Tá? Então, para quem está interessado, né, como parece que ela está interessada, a gente tem, pelo menos uma vez por ano, a gente tem esse curso. A gente acabou de ter, mas se tiver bastante gente interessada, a gente pode fazer outro no segundo semestre. Então, se estiver interessado, deixa o nome. Para a gente criar uma lista de espera, e se passar de um certo número, a gente marca uma outra data na agenda para o segundo semestre do curso de clarividência. Tá? Mas geralmente ele ocorre no começo do ano. Tá? Então, quem está interessado, se programe aí. Bom, obrigado por terem vindo. Espero que vocês venham para ver a palestra da Joyce. E alguém descobriu o tema? Alguma coisa sobre empatia? Pode ser. Não sei. Está no Face? Tá, ele não está no nosso site, mas vai estar no Face essa semana. Deve entrar no site também. Tá, tem que dar um toque para colocar no site também, quando for colocar as coisas assim.
É.
E no site tem a agenda minha e do Thiago, mas não tem a dela. Pessoal, então é legal para quem não tem Face, não acessa a internet, tem palestra Kinder Ovo da Joyce, aquela que você não sabe que vai sair de dentro, na semana que vem. E depois a palestra é minha de novo, dia 1º e dia 8. Tá? Obrigado, gente. Até a próxima. E para quem vem na oficina, até amanhã. 10 horas.